Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 38 minutos, 16 graus é a temperatura. Hoje falando sobre o nepotismo em nível nacional, obviamente aqui em Caxias nós estamos também falando muito mais sobre o assunto, porque nós temos um exemplo prático, vários exemplos aqui dentro desta atual administração que está mexendo com a população de um modo geral, porque como a gente já falou, nepotismo não é um ato criminoso, mas é no mínimo imoral. Nós temos hoje o advogado Giancarlo Donato esclarecendo aqui as dúvidas sobre o nepotismo, porque tudo é embasado na lei. Atualmente, Giancarlo, nós temos um projeto de lei, foi matéria também da Isadora Martins na semana passada, sobre um projeto que quer extinguir o nepotismo. Não há como contratar dentro do executivo nem do legislativo parentes, amigos, seja de qual nível for. É um projeto da bancada do PSB e provavelmente daqui uns dias poderá ser votado. Isso é um passo positivo aqui para Caxias?
Particularmente, vejo que sim e não. Primeiro, eu sou muito legalista nesse ponto, né? A corte já mencionou que não há necessidade de legislação, então essa
quando tu fala em corte, tu te referes
ao STF. Né? Então, se não há necessidade de legislar, para que criar uma lei? Então, haveria necessidade de criar lei de interesse local aqui na Câmara.
Mas é o que está acontecendo, porque se esse projeto passar, será proibido, portanto, por lei municipal, a contratação de qualquer parente do secretário, do prefeito, do
mas
vice,
aí,
Câmara, tudo.
Literalmente, essa lei materialmente é inconstitucional.
É, porque o município não pode legislar acima
do STF. A súmula diz que pode. Então, tu não pode ir além da súmula.
Uhum.
Tu pode proibir o que já está proibido. E não, nesse caso, ampliar um conceito que não é permitido dentro do próprio posicionamento do STF.
Provavelmente é isso que eles estão fazendo. Eles estão proibindo o que já é proibido e que não é respeitado, né?
Mas aí...
brasileiro, você veja que olha o que a gente tem que se transformar para que uma lei seja
cumprida.
Respeitada, gente.
Cumprida.
É inacreditável.
O STF, ele tem se manifestado em que sentido? Ele consegue examinar, a depender da situação, e aqui me parece que é o grande risco que o presidente vai ocorrer ali, é que a corte já se posicionou, né? Em que sentido? Que ela está atenta à nomeação do filho do Bolsonaro,
uhum,
ao cargo de embaixador. Por quê? Porque mesmo nomeando ao cargo político de embaixador, caberia aí uma nova exceção dentro dessa autorização que o STF dá de nomeação ao cargo público.
Uhum.
Quais são as três previsões dessa exceção? Primeiro, é razoável que o filho seja nomeado? Primeiro ponto. Há razoabilidade nessa situação? Primeiro, essa pessoa possua idoneidade moral? E aí é que vem a nossa discussão que a gente vem falando desde o início da carreira. Ele tem conhecimento técnico ao cargo que ele está assumindo? Então, se o STF entender que, apesar de ser um cargo político, não se enquadrar dentro dessas situações e houver a quebra de um desses requisitos,
Eles podem barrar. Okay.
E aí o presidente corre num risco que tu já mencionou, que é o crime, vamos dizer assim, crime mais ou menos, né? Não é tecnicamente dizer crime, mas na lei...
Ele pode ser punido em relação a...
em relação a essa nomeação. Essa lei...
Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal. Na iminência de passar por um desgaste desnecessário.
Exato. E aí, como essa lei de responsabilidade, esse crime de responsabilidade que ele pode cometer, vai tramitar como ocorreu o impeachment da ex-presidente Dilma, vai tramitar na Câmara. E aí, nossa pergunta, será que a Câmara vai assumir e bater no peito ou vai apaziguar e o processo de impeachment do presidente, suposto processo de impeachment, vai morrer?
Eu acho que é mais provável a segunda questão. Ô, Giancarlo, vamos voltar aqui para Caxias, porque nós temos um exemplo prático aqui do nosso prefeito que nomeou o seu irmão, que é vereador, a assumir o cargo de um secretário. Isso configura nepotismo também, que não é criminoso, mas é imoral.
Não, é que assim, a configuração do nepotismo, neste caso, não é nepotismo.
Uhum.
Para tu configurar, ele tem que ser nomeado a um cargo de chefia, direção ou assessoramento. Cargos políticos não são enquadrados como nepotismo. Por isso que
ele está embasado na lei.
Exatamente. E aí é o que eu vejo que há necessidade do STF retirar essa exceção para colocar alguém qualificado dentro de um cargo. Tu imagina só, eu sou o prefeito de Caxias, se eu assim eu fosse, não o sou, e aí eu vou nomear, sei lá...
O teu irmão.
Minha esposa.
Sim.
Vou nomear minha esposa porque era minha esposa.
Já tivemos exemplo com o Alceu, que nomeou a esposa como chefe de comunicação.
E aí, qual era a brincadeira? Que diziam que era a esposa que governava o estado do Rio Grande do Sul.
Também.
E naquela época era pequenininho, mas já ouvi essa situação. Então não tem que colocar um irmão, tem que colocar alguém qualificado ali. Não estou dizendo que o Chico Guerra, eu não conheço pessoalmente, não sei qual é a qualificação dele.
Conheço, mas enfim, né?
Mas se parte desse pressuposto que é o teu braço direito, mas que é a pessoa que literalmente vai abraçar todos os secretários e vai fazer com que Caxias ande e não regrida.
Tanto no Legislativo quanto no Executivo, em certas autarquias aqui de Caxias do Sul, nós temos vários cargos ocupados por parentes dos nossos políticos, de vereadores, da gestão, enfim. E isso não é peculiaridade só dessa gestão, porque a gente sabe que em outras também houve. Por isso que a gente traz o máximo possível de informação aqui para que as pessoas comecem a se interessar e comecem a pressionar para que isso mude também, né, Giancarlo? É importante a participação do público.
O que seria melhor ainda, tá? Seria que a gente fizesse uma ação, uma lei de ação, uma lei popular, reunindo diversos brasileiros mais sagrados estados, né? E aí reunindo essa ação, criasse literalmente uma lei para que obrigue os nossos deputados a tirar esta exceção, tá? E assim literalmente o Brasil voltar a crescer. E aí desde qualquer município, sei lá, aquele município daquele caso
desde
que a gente
mencionou,
aquele caso que a gente mencionou aqui, daquele médico safado, entendeu?
O Abdel Massif?
Não, o outro.
Ah, o...
Isso, o ex-prefeito.
O ex-prefeito.
O ex-prefeito, para não ter absolutamente nada.
Imagina que na nomeação deste ser, nem sei o que eu chamo esse homem, mas enfim. Tu imagina que lá também deve correr solto, né?
Exatamente, porque é uma cidade pequena, ninguém fala nada.
E as coisas andam do jeito que andam, né? Bom, vamos deixar bem claro aqui, Giancarlo, sobre... O nepotismo é para o funcionalismo público, certo?
Certo.
Não existe, tipo... A gente até brinca, às vezes, numa empresa privada, aí tem parente e tudo. Normal, porque é serviço privado.
É serviço privado.
No caso da seleção brasileira, por exemplo, que a gente ouve algumas piadinhas, enfim, mas se o Tite colocou o filho é porque ele sabe o que ele está fazendo também, né?
Exatamente.
Ele não ia colocar alguém sem nenhum tipo de conhecimento. Este peso da indicação, isso daí eu acho que é algo que o próprio filho do Tite tem que resolver.
Exatamente.
É ele que vai responder.
Ele que está ali, literalmente, trazendo alegria ou decepção, né, ao maior esporte do Brasil, que é o futebol, e ele que está organizando a questão, sei lá, do Neymar não jogar, do Neymar ter algum problema extra-campo, ou do nosso capitão ali, que foi o Daniel Alves, como é que está a situação?
Isso também chega a ser imoral, o fato de uma pessoa que não é funcionário público, mas faz parte da nomenclatura de um país inteiro, ou seja, ele tem a liberdade do técnico chamar quem ele quiser. Isso também pode ser conotado como imoral, o fato do Tite estar com o filho na direção de um bem comum, digamos assim?
Concordo. Acho pode que também. Pode. Eu vejo literalmente, né, e caio nessa tecla.
Não pega bem.
Não pega bem, porque tu teve, há tempos atrás, tinha o Felipe Scolari e um outro, uma outra pessoa que trabalhava com ele, o Murtosa. Eles não eram absolutamente nenhum parentes. No decorrer da carreira, parece que o Murtosa voltou a ser padrinho de um dos filhos do Luiz Felipe. Mas aí é uma consequência, mas tu tá com o teu auxiliar técnico durante anos. Agora, do nada, tu assumiu um cargo de técnico na seleção brasileira e imediatamente nomear uma pessoa, filho, e aí? Realmente, essa pessoa tem qualificação para estar ali? Ou a gente poderia, por exemplo, chamar o Zico, ou a gente poderia chamar o Júnior do Flamengo, ou poderíamos chamar o Falcão do Internacional, ou o Renato Portaluppi do Grêmio, ou até alguém aqui da dupla Caju, algum para ajudar nessa formação de base na parte adulta ali dos atletas. É isso que tu pensa, porque literalmente o brasileiro tem que deixar de acreditar que tanto na parte administrativa, na parte do poder público, quanto na parte dos seus times de coração, ali não são associações, são empresas. E empresa mexe com a tua paixão, que é o teu time, e com o teu bolso.
Porque na verdade, acho que o que mais chamou a atenção aí é porque trata-se da seleção brasileira. Se fosse de um time, pode pôr a família inteira, porque quem paga o teu salário é a equipe, entendeu? Talvez o que tenha causado maior estranheza. Mas aí eu também me recorre a alguma outra coisa te ouvindo falar. Quer dizer, o cara, ele é profissional, ele está na área há tempos, tem experiência. Aí vamos passar para o outro lado, né? Ele corre o risco de ser punido por ser filho de quem é.
Exatamente. Então, imagina só, vamos pegar um exemplo da Xuxa.
Aham.
A Sasha, para onde circular, né?
Vai
ser filha da Xuxa. E aí deu a sorte da menina não vir para a área da televisão, né, mas seguir uma carreira esportiva. Ela joga vôlei, a menina. Mas vai ser sempre quem? A filha da Xuxa. E aí, se ela ingressar num bom time, será que ela ingressou por competência técnica ou será que a Xuxa foi lá? Não estou levantando nada que a Xuxa tivesse feito.
Ela tem um aval.
Ela tem um aval ali.
Dizendo.
É minha filha.
É minha filha, né? É a mesma coisa que deve sentir, ou não, né, o filho do Tite, em relação à sua carreira profissional. Porque todo mundo diz assim, eu não tenho dúvidas de que o cara é competente, Jean Carlos. Eu não tenho essa dúvida, porque é como nos cargos políticos, que a gente sabe que é tudo por indicação, porque tu deve também obediência ao partido. Em contrapartida, a gente sabe que o cara vem, ele é da área, ele estudou para isso, ele estava já no métier. O simples fato dele estar hoje na seleção brasileira, obviamente que é porque o pai é o técnico. Se fosse o Filipão, ele não teria sido chamado. Então, assim, cada técnico monta a sua equipe como quer. Exato. E, obviamente, o técnico vai se cercar das pessoas que ele confia, que ele já está acostumado. Então, sempre fica nessa dúvida, esse ranço.
E não só um ranço, porque tu para e pensa. Qualquer erro dele vai levantar a lebre.
Sim. Isso é uma bandeira que ele vai ter que carregar pro resto da vida.
Qualquer erro dele, qualquer derrota da seleção brasileira. Ah, o problema não foi do jogador ou do Tite. Ah, será que o problema não está na coordenação técnica?
Talvez, porque ele provavelmente foi aprovado pela própria CBF, né? Eu entrei num site agora que diz o que faz o questionado filho de Tite na comissão da seleção brasileira. Matheus Bach, 30 anos, tem ganhado cada vez mais espaço na seleção brasileira. É, você pode não conhecer, mas ele é um dos principais nomes da comissão técnica que entra em campo para a conquista da Copa América, o que o fez com êxito, né? Enfim, são ações e são exemplos que a gente traz aqui para que as pessoas também começam a... Porque tudo tem os seus dois lados, né, Giancarlo? O cara, o Matheus, Matheus o nome dele? O Matheus, ele pode ser um excelente profissional e provavelmente está provando isso. No poder público, a gente não tem tanta chance de provar, porque tu já vem, né, de uma carreira ali, tu já tá ali na, dentro. Fora os políticos, que aí é tudo por indicação.
É, eu literalmente bato na tecla porque eu acho que qualquer pessoa que tem que ser secretário ou chefe de governo de qualquer lugar, ela não tem que ser indicação política. É. Né? Tem que, a pessoa tem que ter qualificação técnica, participar de um processo seletivo, e essa participação de um processo seletivo, seja lá, senta e vamos ouvir o que, que a pessoa tem de conhecimento, como se fosse uma prova oral. Uhum, e aí? Uhum. Defenda as tuas ideias e quais são as tuas opções para tu ocupar esse cargo e trazer com que a minha visão de governo, seja lá prefeito, governador, presidente da república, tu estás alinhado nessa situação e realmente traga ideias e não problemas para mim.
Uhum. Agora, agora fui eu, perdão. É, uma das grandes justificativas, eu lembrei agora, do nosso ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, quando nomeou a sua esposa como chefe de comunicação, ele, a primeira, obviamente, já estava preparado quando ele anunciou o secretariado e ele justificou. A Alexandra, ela é jornalista, ela entende do que faz, portanto, é uma pessoa da minha confiança. Então, assim, eles rebatem e a gente não tem o que falar, né?
Porque tem essa brecha dentro da própria autorização do STF. Então, a partir do momento que tu corta isso, ou tu corta isso dessa maneira com que o STF tire essa autorização, ou literalmente cabe a nós, cidadãos daqui desse grande país, criarmos uma lei, né, que vem de iniciativa popular, levarmos lá e fazer com que todos os veículos de imprensa levantem essa bandeira para acabar literalmente com o nepotismo
no
país.
Nós estamos na iminência de uma votação e não sei, sabe-se lá Deus, quando vai acontecer. Nós precisamos de mais duas reformas importantes no país, que é a reforma tributária, que deve estar a caminho, e a reforma política, né? Só que a reforma política, Giancarlo, quem é que vai votar? Eles próprios.
Eles próprios.
Tivemos um mês retrasado aqui, uma cidade no interior do Paraná, que aprovou aumento de salário dos vereadores, só para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam nesse país, em menos de 60 segundos na Câmara.
Sim, sim.
Em menos de 60 segundos eles aprovaram o aumento do próprio salário deles. Tu imagina para a gente fazer uma reforma política nesse país, do jeito que está a Câmara, que quando eles vão votar, eles votam agradecendo a mãe, o periquito, o papagaio, a esposa. Acaba tudo virando numa palhaçada. E a gente fica cada vez mais desconstruído, desacreditado e assinando mais uma vez o atestado de incompetentes, porque um Brasil que tem um futuro imenso pela frente, a gente se depara com isso.
O brasileiro é uma pessoa muito esperançosa, mas essa esperança, eu acho que ela está começando a perder espaço e o brasileiro está começando a tomar consciência de que, literalmente, quando ele vai votar, ele tem um poder
tão grande
na mão que ele não pode chegar ali e decidir de última hora, vou votar em quem? Porque muitas vezes as pessoas chegam no momento final da fila e chegam a perguntar para o eleitor da frente, tu tem uma indicação para voto? Porque eu não sei em quem eu vou votar. Ora, se tu não sabe em quem tu vai votar, tu vota pelo menos em branco. Mas não vota em alguém que tu não conhece, não sabe quais são as propostas e simplesmente tu dá teu voto para alguém.
E aí acontece o que acontece.
Exatamente. Né? O brasileiro tem que se informar, por exemplo, eu não sei se a gente vai poder falar, mas ano que vem temos eleições.
Temos eleições de novo.
E aí? Desde agora cabe à população ver o que as pessoas realmente estão fazendo e trazer propostas concretas. Porque o que fica no papel nem sempre sai do papel.
Olha, cada vez mais eu vejo que os próprios órgãos, as próprias entidades fazem campanhas enormes para conscientização do voto. O nosso, não é Supremo, o grande que regula a política.
O TSE?
O TSE. O próprio TSE, os órgãos que vêm abaixo dele, que são os estaduais, a gente sabe que a cada campanha que chega, eles colocam e reforçam a conscientização do voto. E eu percebo, sim, uma modificação, não sei se tu percebeste também um pouquinho mais de interesse da população, porque uma vez tu dizia, ai, eu não gosto de falar de política. Só que a política faz parte, olha aqui o que a gente passou uma hora falando. Exato. A gente falou sobre nepotismo e a gente só falou sobre o quê?
Política.
Sobre a política, porque ele está debruçado, né, sobre a política.
E não adianta, Rosângela, não adianta tu chegar agora em 2020 e passar nas feirinhas para pedir voto.
Uhum.
Porque o que vai ter de gente passando em feirinha, comendo pastel, tomando suco de laranja...
Apertando mãozinha das pessoas.
Apertando mãozinha...
Aí mas depois o que chega que tu... em casa, passa álcool etílico.
Mas o que que tu fez? Tu trouxe... Tu, por exemplo, pode ser que a pessoa se candidate pela primeira vez na vida. Então, tu tá saindo da tua zona de conforto e indo atrás, e aí tu vai ter que ter peito para ouvir o que tu não gosta de ouvir, porque tu poderia estar ali.
É verdade, é verdade. Meio dia em ponto, nosso bate-papo aqui foi muito rápido. A gente ficou com uma lacunazinha aberta aqui em relação à nossa consciência, porque a psicóloga Gisele Molon, ela estava convidada, confirmou presença, mas o Giancarlo aqui deu uma aula para a gente sobre nepotismo hoje, ampliando ainda mais o seu entendimento a respeito disso. Mais uma vez eu grifo aqui que o nepotismo não é um crime, não é um ato criminoso. No entanto, o nepotismo é imoral. Nepotismo dentro do funcionalismo público não é algo incomum no Brasil, infelizmente. Mas aqui, segundo e lembrando as palavras do Giancarlo, quem pode consertar isso é o nosso Supremo Tribunal Federal.
Ou a gente se unindo...
Boa lembrança. A gente se unindo e pressionando o Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, pressionando a corte para que ela resolva e retire essa exceção aí. Porque, do contrário...
Tudo que é exceção dá margem para muito mais coisa, né?
Exatamente.
Do que o diga no direito.
Exato.
Meio dia e um minuto, estamos encerrando o painel desta quarta-feira. Hoje é dia de futebol, né, Matheus? Hoje é dia de futebol, hoje é dia... o Giancarlo, para que time tu torce, Giancarlo? Pode falar aqui, não tem problema.
Sou colorado.
Colorado. Ah, eu sabia que essa simpatia não era à toa, né? Ainda bem. Hoje...
Mas minha esposa é gremista.
Jogou ontem.
Não, o Inter joga hoje.
Hoje, né? O Grêmio vai jogar hoje também?
Não, o Grêmio eu acho que joga amanhã, eu acho.
É, eu vi ontem uma matéria que ele já estava fora do Brasil, que está disputando... Enfim, já pensou se der Grenal aí na Copa América, na Libertadores?
Ia ser bom, porque...
E tu sabe que tem uma possibilidade, né?
É, tem possibilidade na Copa do Brasil, na Libertadores não sei se tem, mas você está me falando e eu confio em ti.
Na Libertadores, sim,
também?
Que são os dois nas oitavas de final. Tu já imaginou?
É.
Vai parar o Rio Grande do Sul.
Vai. Mas a gente manda no Brasil inteiro aqui. O Rio Grande é que manda.
É, Rosângela, de futebol.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Obrigada pelos teus esclarecimentos, porque aqui o nosso objetivo é informar e mais uma vez combater as fake news. Porque o que a gente vê de coisas a respeito de taxações e todo mundo é dono da verdade. Então, o que parece ser contra a lei, gente, não é. É simplesmente algo que, não, digamos, não é bonito. Mas o não é bonito não significa que a pessoa não possa fazer. Então, esses entendimentos são bons serem esclarecidos. Perfeito. Obrigada mais uma vez, viu?
Eu que agradeço.
Meio dia e dois minutos no ponto, chegando aí para atualizar as informações desta quarta-feira, hoje 31 de julho, último dia do mês. Ainda bem, né? O inverno acho que tá acabando. A gente vai ter só mais uma frente fria agora nesse final de semana, mas depois, entrando agosto, acho que as temperaturas já ficam um pouquinho amenas, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.